Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, especialmente na população acima dos 50 anos de idade. Cerca de 6 em cada 10 casos da doença são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, é estimado para o biênio 2018-2019 68.220 novos casos no Brasil. Já no Maranhão, a estimativa é de 1.220 novos casos. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o médico urologista Dr. Juliano Lopes Moura. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, queridos ouvintes. Eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui na rádio. É sempre bom a gente trazer informações sobre a nossa especialidade e sobre a doença do homem.
Maravilha. Satisfação minha de recebê-lo, não só como jornalista, mas como colega de escola que fomos lá no Paralelo. Muito bom rever. Bem, doutor Juliano, a questão que a gente mais vê focado, é a questão do câncer de próstata. Mas o novembro, ele é um mês voltado para a saúde do homem, que é muito ampla. Né? Isso, e a necessidade de o homem ver, rever e acompanhar o seu estado de saúde. Equilibrar essas informações também é importante, para que não fique só focado no câncer de próstata, não é isso?
Isso mesmo. A ideia do Novembro Azul nasceu na Austrália em torno de 2003. Eles tiveram o entendimento de que o homem tem pouco acesso ao serviço de saúde. Você imagina que em países até desenvolvidos eles têm essa dificuldade. E o Ministério da Saúde abraçou em 2009 a ideia de fazer a saúde do homem no Brasil, com enfoque tanto nas doenças comuns do homem, como as doenças sexualmente transmissíveis, acidente de trabalho e no acesso geral do homem às doenças crônicas. Por exemplo, a maior incidência de diabetes e pressão alta é no homem, e o homem ainda é a principal renda da casa. Esse homem adoecendo, ele vai ser mão de obra falta no mercado. Então, atrapalha toda uma cadeia da sociedade, né, de trabalho. Além de que essas doenças que eu citei, diabetes e hipertensão, podem levar à insuficiência renal e outros transtornos, e tem gastos enormes com a saúde pública. Então, entende-se que a prevenção disso, o cuidado precoce do homem, vai ajudar em economia e até mesmo na melhora da saúde geral.
Maravilha. É uma coisa tática também, uma tática para se combater não só a questão relacionada à saúde mesmo, mas como a própria sustentação dessa saúde que é aplicada, enfim, através aí dos governos e coisas desse tipo. Como é muito amplo e como é muito diversificado, né, isso tudo, são vários assuntos, o senhor aí só nessa primeira manifestação já falou de várias coisas, né? Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho delas, começando, digamos aí, para a hipertensão, isso? Diabetes, enfim, começar por aí. Qual a importância do homem verificar esse tipo de coisa, exame de sangue, enfim?
Hoje em dia nós temos um conceito com o envelhecimento, e o envelhecimento da população tem acontecido cada vez mais, né? Tende-se a ter um envelhecimento maior do aparecimento dessas doenças chamadas crônicas. No caso do homem, a urologia entra em que momento? Numa doença chamada DAEN, é a doença androgênica do envelhecimento masculino. Ela é caracterizada por uma síndrome metabólica, que envolve obesidade, pressão alta, diabetes, todos relacionados à baixa da testosterona.
Hormônio, né?
Dos hormônios de uma forma geral. Então, a partir dos 45 anos, todos os homens têm uma baixa progressiva da testosterona. Ela pode ser maior ou menor. E o urologista entra nessa fase, porque a baixa dela vai alterar o metabolismo da glicose, das gorduras, e pode favorecer tanto a hipertensão, diabetes, como eventos vasculares.
Então, 40 anos de idade, 45 por aí, já é um momento para se fazer esses exames, digamos que anuais?
A gente costuma dizer que o homem deve ir ao urologista desde a adolescência, né? Desde a iniciação sexual, é ideal que ele já procure o urologista.
Mas,
né,
a nossa educação não permite isso.
Não permite isso.
Não permitiu. Hoje em dia já tem essa informação.
Hoje nós já temos um esclarecimento maior e o ideal seria isso. Porém, quando você identifica pressão alta ou obesidade em qualquer idade, eu acho que vale a pena procurar o urologista, sim, para a gente ter as orientações. Mas vamos, digamos que a pessoa se ache plenamente normal, saudável. Ainda assim, a partir dos 40, é uma boa opção, uma boa tática um procurar o urologista.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o médico urologista, Dr. Juliano Lopes Moura. Ele fala sobre a campanha Novembro Azul, de promoção de saúde do homem e também de combate ao câncer de próstata, em especial, porque na propaganda aparece mais a questão do câncer de próstata. Por que que aparece mais a questão do combate ao câncer de próstata?
Vamos lá. A história do câncer, ela coloca medo em todo mundo, o nome câncer, né, geral. Mas a gente sabe que os estudos modernos, além da gente diagnosticar melhor, mais precocemente, melhoram a chance de tratamento com cura. E o que que acontece com o câncer de próstata? Ele é o câncer, depois do câncer de pele, mais frequente no homem. Se você pegar o universo de câncer, a gente diz que pode ter câncer em qualquer parte do corpo, ele é responsável por um terço, por 30 a 33% de todos os cânceres no homem. Daí a importância dele. A segunda coisa importante sobre ele é que ele não dá sintoma. Ele é um câncer silencioso. Ele não vai aparecer com sintomas, somente quando está muito avançado. E não adianta diagnosticar um câncer avançado. Nesse sentido, a gente orienta a população que faça a prevenção, que seria investigação precoce a partir dos 40, 45 anos, para que a gente faça essa avaliação e possa diagnosticar precocemente, porque a chance de cura chega até 92%.
Que é muito bom, muito positivo.
Isso. Um outro dado é a mortalidade. Ele é o segundo câncer em causa de morte do homem, responsável por 13% das mortes por câncer em pacientes que têm câncer no sexo masculino.
No caso, primeiro é?
É de pulmão e vias aéreas, né? Brônquios, né? São os mais comuns em mortalidade. Mas em frequência, o primeiro é o câncer de pele, o segundo é o de próstata. Em mortalidade, pulmão, é o brônquio, né? E o segundo de próstata.
Olha só. E 33%. Enfim, e a prevenção? Claro que a gente sempre vai bater na questão da prevenção e o toque. Enfim, eu tenho uma crítica pessoal por conta das campanhas. As campanhas, na maioria das vezes, tentam puxar a coisa por uma lógica um pouco lúdica, né? De tentar trazer essa atenção, né? Levar essa atenção, provocar essa atenção do homem, mas por um lado lúdico. Eu acho equivocado, é uma crítica minha, né? Ainda levar por conta do um certo constrangimento, né? Aquela piadinha, aquela coisa assim, mais voltada para essa piada. Mas não é uma piada, não é uma questão, na minha opinião. É uma questão de sobrevivência, de vida, de, enfim, é uma doença séria, né? Eu não sei se tu concordas com isso, mas essa questão da propaganda, da informação, ela deve ser levada a sério, né?
Sim, sim. A sua crítica tem fundamento. Existem duas correntes, na verdade, na urologia. Uma que acha que é vantagem chamar atenção para a questão do toque e outra que não. Existe essa dúvida. Mas é cultural do brasileiro levar a brincadeira. Isso aí é cultural. A gente percebe isso no consultório, o próprio paciente tem isso. Mas também a gente tem visto que esse preconceito tem reduzido, não tem sido tão comum. Os pacientes que chegam, eles já chegam entendendo a necessidade do toque, sabendo a importância e que é uma coisa séria, né? Com essa incidência que a gente falou, de um terço dos cânceres mais frequentes...
Que preocupa bastante, né?
Exatamente. É incomum você encontrar alguém que não tem um amigo, um conhecido que não já teve câncer de próstata. E é mais comum ainda você ver casos de cura. Então, eles já chegam mais tranquilos, sabendo, entendendo que tem uma boa chance. É lógico,
só
rapidinho, é lógico que o paciente menos informado, às vezes do interior, que não tem acesso à informação, ele tem uma certa resistência. Mas isso é muito pouco, é muito pequeno no universo que a gente vê hoje.
E aí, acabei interrompendo, sobre a questão da prevalência em família. É bom, é um indicador também que a pessoa deve vir, tal. Eu particularmente, tenho tios, né, que já se manifestaram, enfim, eu vou ter que ir também, não demora muito, já fazer os exames, enfim, já me preocupar com essa. Eu estou com 44, já está mais do que na hora. Enfim, mas a pessoa que também, que está ouvindo a gente e sabe, né, tem prevalência em homens da família. Isso aí é um indicativo, né?
Exatamente. Existem alguns fatores que a gente chama fatores de risco, que eles aumentam a chance de você ter um câncer. E o familiar é o mais importante, né? Então, o histórico de câncer de próstata em parente de primeiro grau aumenta de 2 a 3 vezes a chance de um aparecimento, tá? Em relação à população. Não quer dizer que você vai ter. Quer dizer que em relação à frequência normal da população, você vai ter um risco dobrado. Câncer de mama também em parente de primeiro grau é um fator. E a obesidade está muito relacionada ao aumento da incidência de todos os cânceres, na verdade.
A obesidade é horrível no sentido de ser um indicativo de vários problemas que podem vir acontecendo.
Exatamente. É uma endemia hoje, né? É muito comum as pessoas estarem sobrepeso ou obesidade e ela, ao longo do tempo, vai levando a alterações. E já está provado que ela aumenta em torno de 30% a chance de câncer nos diversos cânceres existentes, né? Estudados.
E o pior ainda, né, é a concomitância de alguns desses problemas, né, que pode aparecer um câncer e mais uma ou duas outras coisas. Isso aí também dificulta bastante, né?
Exatamente, que como o câncer ele acontece mais acima dos 45, 50 anos, como a gente está comentando, também ela bate com aquele problema que a gente falou no começo, que é o da endo, a doença metabólica, né? Então, você pode ter associação das coisas. Não é incomum a gente operar o paciente que é hipertenso, diabético e tem câncer, né?
E o tabagismo também é outra coisa.
Outro fator que influencia de uma forma geral, né? O tabagismo altera e acelera, a gente chama pró-oncogênio, né? Ele acelera o aparecimento. Como é que a gente explica no consultório para o paciente entender? Se você ia ter um câncer com 80 anos, você fumando, você vai acelerar o processo e isso vai acontecer com 50, 60, você não tem como prever, né? E a maioria dos cânceres tem um fator genético. Então, ele é acelerado por fatores externos.
Então, é não fumar, se consultar, procurar o urologista, não é isso?
Exatamente.
E se preocupar.
Exatamente. Cuidar da saúde, cuidar, né, do bem-estar. A gente tem que ter o entendimento que a saúde não é por estética, mas sim por preservação da sua vida mesmo, né? Para aumentar a sua longevidade. Hoje é um assunto muito em voga, né? Aumentar a sua vida, a sua longevidade com qualidade, com
qualidade,
produtividade.
Sem sofrimento.
Né? Sem sofrimento, exatamente.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o médico urologista Dr. Juliano Lopes Moura. Ele falou sobre a campanha Novembro Azul de combate, aliás, de promoção da saúde do homem e de combate ao câncer de próstata. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Eu sempre acho válido, tá, essa abertura para que a gente traga essa informação e o agradecimento vem da nossa parte, né? A gente fica feliz de poder levar um pouco desse conhecimento e poder contribuir com a saúde geral da nossa população. Um grande abraço a você, meu amigo, também é um prazer revê-lo depois de tanto tempo de colégio. E estamos aí, abertos para outras suas oportunidades quando você puder.
A casa está aberta para você sempre, com certeza. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.